O nosso assunto agora é ensino superior. Nós vamos falar sobre a Universidade Estadual de Maringá, que foi considerada, em um ranking mundial, uma das universidades com mais mulheres pesquisadoras no mundo. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a diretora de pós-graduação da UEM, Márcia Consolaro, está com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui falando de ciência com vocês.
Então, quer dizer que agora tem um novo ranking que coloca a Universidade Estadual de Maringá entre as que tem mais mulheres pesquisadoras no mundo.
Já existiu esse ranking versão 2020 e agora saiu a versão 2021. Na verdade, é um ranking internacional extremamente importante, conceituado no mundo, e que ele conseguiu estabelecer que entre as produções científicas, que são o meio de comunicação da ciência, das novas descobertas, a Universidade Estadual de Maringá é a segunda no mundo que mais tem autoras, que são mais cientistas.
E também há um ranking da posição da UEM nas Américas.
Isso. Voltando para esse ranking, então nós somos a segunda maior do mundo, a melhor entre nas Américas e em todo o hemisfério sul. Então isso mostra que as pesquisadoras, as cientistas da Universidade Estadual de Maringá têm se destacado acima da média mundial em termos de publicações científicas e de ciência, porque a média mundial é menos de 30% da participação de mulheres na autoria de artigos científicos. Isso nós estamos falando de artigos científicos extremamente citados, com linhas de pesquisa e descobertas muito importantes.
E agora, ao que se deve, então, esse resultado, esse desempenho nesse ranking, né? A Universidade Estadual de Maringá tem muitas mulheres no seu quadro de pesquisadores, ou o espaço para as mulheres é mais acessível, está mais aberto o espaço de pesquisa?
Eu diria que nós temos muitas mulheres docentes na UEM, com isso nós temos muitas mulheres cientistas e mulheres que se destacam. A gente tem que dizer que a política de formação de um professor dentro da universidade nunca teve discrepância por gênero. Então, o incentivo de liberar esses professores para fazerem mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive no exterior, trazendo pesquisas de ponta do exterior, com certeza contribuíram para essa realidade. E claro, que essas mulheres aproveitaram essas oportunidades e estão aí se destacando. Mas sim, também por uma política interna de não discriminação de gênero na formação e na melhora no, no, na implementação acadêmica desses docentes, dessas docentes.
E como que é essa política? Tem incentivos? Porque às vezes a mulher ela deixa de se tornar uma pesquisadora por dificuldades, na rotina do seu dia a dia, enfim.
Dentro da instituição, nós temos políticas, uma política de capacitação docente, que o docente, ele, claro, ele tem vários critérios para serem atendidos, mas ele pode fazer o seu mestrado, doutorado, pós-doutorado numa outra instituição, inclusive fora do país. Por esse tempo, ele fica sem ter que exercer suas atividades dentro da universidade em termos de carga horária de aulas, né? Então, não deixa de ser um investimento da instituição na capacitação do seu corpo docente. As bolsas para que isso aconteça normalmente vêm de agências de fomentos nacionais, como a CAPES, o CNPq, não são bolsas internas da universidade. Aí essas mulheres mostram mais uma vez o seu valor, concorrendo com bolsas nacionais e muitas vezes conseguindo para fazer sua capacitação até no exterior.
Agora, é mais difícil ser uma mulher pesquisadora do que um homem, um pesquisador, porque a mulher ela tem também que cuidar da sua casa, dos seus filhos. Como é que é isso?
Isso é muito mais complexo, vou dizer aí de cadeira, porque, primeiro que historicamente, formalmente, as mulheres demoraram mais para serem formadas nas escolas. Então, mais tardiamente a gente entrou na ciência. Depois existe a maternidade, que ela protela um pouco da questão da ciência, ela dificulta, tem o período de gestação, de filhos pequenos que a mulher fica afastada, e a família, a mulher parece que ela tem um desprendimento menor, então ela é mais difícil de largar a família para fazer uma qualificação no exterior, ela vai se a família for, se a família não for, ela não vai, né? No Brasil, as mulheres assumiram uma boa parte do mercado de trabalho, mas continuaram com suas funções dentro de casa, inalteradas, então elas também têm isso. E a ciência não é só dentro de um laboratório, não é só no período que a mulher está no trabalho. A gente é full time para a ciência. Você está em casa, você está corrigindo o artigo científico, está interpretando dados, está corrigindo a tese de um aluno. Então, realmente é full time. Então, ser mulher é, com certeza, desafiador na ciência.
E existe alguma área da ciência que a mulher tem mais... atrai mais a mulher ou não? Ela se dá bem em todas as áreas?
As mulheres se dão bem em todas as áreas, mas existem áreas predominantemente masculinas. Mulheres no Brasil trabalham muito em bioquímica, em farmácia, trabalham em biologia, em algumas ciências humanas relacionadas a letras, a pedagogia, muitas ciências da saúde, muito na saúde, mas já bem menos nas ciências exatas. Em alguns campos das ciências humanas, menos também. Então, existem sim, existem aqui na UEM, então, ciências da saúde, ciências biológicas, até engenharias e algumas ciências humanas são as áreas que as mulheres mais atuam.
Agora, e a presença das mulheres nessas áreas que você citou, que não são, que não atraem muito as mulheres, né, pode ser maior? O que é preciso para isso?
Na verdade, nós precisamos que, desde a formação básica, as mulheres sejam incentivadas igualmente em todas as áreas, né? Uma mulher não é menos capaz numa ciência exata porque ela é mulher, isso não existe. Então, tem que saber, na verdade, os professores, de uma maneira geral, têm que saber despertar o interesse das mulheres e das pessoas como um todo, sabendo reconhecer o dom de cada um. Né, o ponto forte de cada um. Então, e claro, deixar um pouco de lado essa questão machista, que algumas áreas são predominantemente masculinas. São áreas mais difíceis das mulheres entrarem, mas existem físicas brilhantes no mundo, químicas brilhantes no mundo. Então, a mulher pode sim dar contribuição excelente em todas as áreas do conhecimento.
Existe ainda esse tipo de preconceito na educação básica, o professor falar para uma aluna que isso não é para menina, essa área é muito difícil, ou então é mais masculina, existe isso ainda?
Eu não diria que isso seja verbalizado, talvez, mas talvez falte o incentivo, né? O incentivo, como eu disse, talvez não só por ser mulher, né? Mas de saber reconhecer as potencialidades de cada pessoa, né? E saber reconhecer que a mulher não precisa ficar só na ciência humana, né? Ou que ela tem um potencial para se desenvolver, para atuar e ser destaque, contribuir com o crescimento da sociedade em qualquer área.
Professora, pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse ranking, então?
Esse ranking, ele faz um levantamento das publicações científicas, que são chamadas indexadas numa base de dados chamada Web of Science, que é uma base de dados que tem as melhores revistas científicas do mundo. E ali é feito um levantamento das mulheres, de homens, quem são, quantos artigos de destaque são de homens ou são de mulheres e a região e até o país, chegando até a instituição. E isso tem sido feito anualmente. Né? Então, foi assim que se chegou a esse dado de que a UEM é a segunda instituição do mundo que mais tem publicação científica de peso, com importantes contribuições na área da ciência, com autoria de mulheres.
Tá certo. E dessas pesquisas, elas se tornam também produtos? Tem alguma pesquisa que a gente pode citar aí como exemplo?
Existem pesquisas, a gente tem que entender que várias se convertem indiretamente em um produto, uma melhora de processo, uma nova técnica, mas várias são chamadas as pesquisas básicas, que têm também a sua importância enorme, porque a pesquisa é um degrau após o outro, então é acúmulo de conhecimento científico, né? A universidade, ela se destaca com várias patentes, com patentes, várias patentes solicitadas por mulheres, o que também é diferente no Brasil e no mundo, que no mundo menos de também 30% das patentes são de autoria de mulheres. Então temos várias, temos de ciências ambientais, de ciências agrárias. Nós podemos perceber agora, em relação ao Covid, várias cientistas se destacando em redes nacionais e internacionais em Covid, são da nossa universidade. Então, é até difícil enumerar e citar exemplos, né? Porque são muitas áreas e a gente corre o risco de não ser justo com algumas, né?
Tá certo, então. Professora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Igualmente, será sempre um prazer falar sobre ciência com vocês.
Obrigada. Nós conversamos com a diretora de pós-graduação da UEM, Márcia Consolaro, que nos falou sobre o ranking que foi divulgado esta semana e que coloca a Universidade Estadual de Maringá como a segunda com mais pesquisas desenvolvidas por mulheres, com mais mulheres pesquisadoras, um ranking internacional. Então, mais mulheres pesquisadoras no mundo na Universidade Estadual de Maringá.